Músicos de Minas.
Olá, eu sou Graziele Mendes e o programa Músicos de Minas recebe um integrante da banda Lamparina e a Primavera, um grupo super legal aqui de Belo Horizonte. Eu converso com Arthur Delamarque, o Cotô.
Exatamente.
Que tá aqui representando a banda. Muitíssimo bem-vindo ao Músicos de Minas, Cotô.
Obrigado, Grazi.
Vamos lá, primeiro vamos começar apresentando a banda toda, que são 7 integrantes,
nossa,
né? Uma big band.
Exato.
Quem são todos eles? O que fazem, por favor?
Então, nós temos uma vocalista que se chama Marina Miglio, um outro vocalista que se chama Hugo Schaber, que toca percussão também na banda, um baixista, Calvin Delamarque, meu irmão,
uh-huh.
Um baterista, Thiago Groove, um percussionista, o Bino Carvalho, um guitarrista, que é o Stênio, e eu, vocalista também, sintetizador, guitarra.
Ufa!
Que sou o Cotô Delamarque.
Grande família, né? E como é que essa grande família se encontrou e se juntou? Como é que começou essa história de vocês?
Então, eu e meu irmão, a gente tinha uma banda que se chamava Delamarque e a Lamparina.
Aham.
Uhum. A gente começou essa banda em 2015, mais ou menos, assim. Aí foi quando eu conheci o Hugo, que estudou comigo na escola, mas a gente não era amigo na época de colégio.
Uhum.
E aí a gente se conheceu em 2015 e lá pro final do ano, aí eu comecei a tocar na banda dele, que chamava Hugo e a Primavera. E aí em algum momento, pro final de 2016, eu chamei ele e falei, ô, velho, que você acha da gente juntar os dois projetos?
A Lamparina com a Primavera.
A gente segura a Lamparina, você é a Primavera, a gente uhum. faz a banda. E aí no final de 2016... a gente montou.
Então, esses músicos são das duas bandas que se juntaram, é isso?
Não, na verdade, da banda do Hugo veio só ele.
Uhum.
E eu, que tocava na banda dele uhum. também, né? Aí a gente chamou o Thiago, que é o Thiago Groove, pra tocar bateria. Logo depois entrou o Bino, ele entrou em agosto de 2017. A gente tinha uma outra vocalista, que é a Mariana Cavanelas.
Maravilhosa, que tem um trabalho paralelo,
exatamente.
Inclusive solo, lindíssimo,
né? Tá tocando
né?
no Rosa Neon agora.
E tem um trabalho solo também,
tem,
né?
também.
Está convidadíssima para a Rádio Assembleia também, Mariana. E aí?
A gente... E tinha o Chico. Chico de Flora na guitarra também. O Chico era da minha banda. Então,
uhum.
viemos eu, Calvin, Chico e Mariana. Juntamos com o Hugo. Aí chamamos o Thiago e nós éramos 6. Aí entrou o Bino, ficamos 7. No final do ano passado, em dezembro, a Mariana saiu e entrou a Marina. E aí, no início desse ano, em fevereiro, o Chico saiu e entrou o Stênio.
E todos esses encontros já resultaram em um EP, um disco, 2 clipes. E vocês não param de lançar singles, é isso?
Não pode parar nunca. A gente tem um EP, o Claraboia, que foi lançado no início de 2017.
Uhum.
E aí, em 2018, a gente lançou o Manda Dizer,
uhum.
que foi nosso primeiro disco. Que tem as músicas do Claraboia, né?
Então, só que totalmente repaginadas, né? Com outra roupagem, outra linguagem, né? Nós vamos falar mais pra frente
uhum.
desses trabalhos. Mas vocês lançaram 2 singles em 2019, não é isso?
Isso.
Vamos falar deles, que são Canseira e Não Me Entrego Pros Caretas?
Total. A gente deu uma repaginada na banda. Eu acho que esse ano foi o ano que a gente realmente assumiu uma identidade, que a gente se entendeu e que a química de todos os integrantes deu certo, assim, em um formato de família, que banda tem que ser uma família,
Sim.
né, pra dar certo. Nisso, a música que marcou, que pra nós foi um marco, que deu start nesse nosso novo processo, foi a Não Me Entrego Pros Caretas.
Uhum.
Eu compus essa música... Porque na minha casa, eu moro no Conjunto Califórnia.
Sim.
Um abraço pra todo mundo do Conjunto Califórnia. Eu conseguia ver o pôr do sol lá da minha rua, quando eu olhava pra baixo, que é um morro. E aí um pessoal construiu, onde tinha um clube no bairro, eles construíram um condomínio.
Uhum.
Prédios gigantes, assim. E aí tampou tudo.
Tamparam seu pôr do sol.
Tampou o sol, ficou uma visão horrível. Aí eu pensando, assim, que é esse negócio da especulação imobiliária aumentando e o pessoal construindo muito, né?
Sim.
E assim, e roubando muitas vezes o nosso espaço de visão, né? Assim, a poluição visual que a gente tem. E nisso eu olhei e falei, nós estamos num processo de vida aqui na cidade muito acelerado.
Uhum.
E isso me fez ver que eu tava em outro processo. Na verdade, eu falei, eu não... Acho que muita gente acredita que a construção de prédios e se encher de concreto a cidade é um avanço, mas na verdade é um retrocesso.
Uhum.
E careta, assim, no sentido da palavra como... Porque é uma gíria, né?
Uhum.
Como gíria é uma coisa que... A origem dessa palavra era um pensamento de uma geração anterior. Mas aí eu coloquei isso como se fosse assim... Eu não me entrego pra esse atraso que a gente tá vivendo, sabe?
Entendi.
A gente lançou bem no momento de um contexto político muito acirrado, né?
Uhum.
E aí...
E lançaram com um clipe super legal, super divertido. Uhum. Quem tiver interesse, por favor, procurem
no
assistam,
YouTube,
que é muito legal, né?
Exatamente.
Quem é o protagonista daquele clipe, aliás?
Matheus Gepeto.
É, divertidíssimo, muito legal o conceito desse clipe. Vamos ouvir?
Com
já
certeza.
Que a gente já falou tanto dela?
Agora.
Não me entrego pros caretas.
Achar que esse povo é raso, amor. Que esse povo é raso, amor. Amei. Tu vais me achar que esse povo é raso, amor. Que esse povo é raso, amor, amor. Vem, vem, vem. Vem, que eu tô fácil, fácil demais. Que eu tô fácil, fácil demais. Mas não me entrego pros caretas, caretas, não. Mas não me entrego pros caretas, caretas, não. Entrego pros caretas, caretas, não. Mas não me entrego pros caretas, caretas, ele não, não.
Por quê? Cadê o grave, Zé? Cê é doido?
Vem, vem, vem. Que eu tô fácil, fácil demais. Que eu tô fácil, fácil demais.
Mas não me entrego pros caretas, caretas. Não me entrego pros caretas, caretas, não, não. Mas não me entrego pros caretas, caretas, não, não. Mas não me entrego pros caretas, caretas, ele não.
A gente acabou de ouvir Não Me Entrego Pros Caretas, do Lamparina e a Primavera, essa banda super bacana aqui de Belo Horizonte. Eu converso com o Arthur Delamarque, o Cotô, que tá aqui representando essa Big Band, são 7 integrantes, ele tá aqui falando por todos eles, responsa, hein, Arthur?
Opa.
No início do programa, a gente começou falando dos trabalhos já lançados de vocês, um EP, o Claraboia, e um disco que é o Manda Dizer, não é isso?
Isso.
E o Manda Dizer tem essas músicas do Claraboia repaginadas.
Repaginadas.
Que vocês quiseram mudar, experimentar em termos de arranjo, sonoridade, pra fazer essa outra roupagem?
No Claraboia a gente tinha gravado de uma forma assim muito rápida. A banda tinha 2 meses, a gente precisava fazer algum material.
Uhum.
E a gente gravou ao vivo. A gente chamou o Matheus, um amigo nosso lá de São Paulo. E ele veio gravar, a gente foi pra um sítio e gravou tudo ao vivo, na loucura, tudo rápido demais.
Uhum.
Inclusive a música Bordadoras, que foi a música do EP que fez mais sucesso.
Maravilhosa.
Foi de improviso na hora, assim, a gente começou a tocar e saiu aquilo, né? Na hora que a gente foi gravar o CD, que a gente gravou lá no Estúdio Motor com o Rafa Dutra, a gente achou que fazia sentido tocar aquelas músicas de novo.
Uhum.
E nisso a gente viu que merecia essa repaginada. E no CD a gente tentou trazer uma roupagem de... gente tinha muita ideia de cultura brasileira que a gente queria colocar no disco, que hoje em dia a gente traz mais na nossa estética, no nosso conceito, na nossa ideia, sabe? Que a gente passa no movimento que a gente tenta fazer. Naquela época, como isso ainda estava surgindo na nossa mente, a gente tentou colocar isso muito na música, que é um caminho que a gente não tá fazendo tanto agora.
Vocês mergulharam por vários ritmos, né?
Sim,
tem forró, tem...
maracatu, ijexá...
bolero... mas tudo com uma pegada bem rock and roll, né?
É, foi surgindo, assim, porque foi... o processo de primeiro disco é uma coisa, assim, muito impressionante, que ninguém sabe direito como é que faz,
o
né?
O que vai dar?
O que vai dar? A gente começou a fazer, aí vai vendo por onde que vai passando, e o Rafa tinha muito essa pegada, né, o produtor, e a gente foi abraçando junto, foi vendo, vai surgindo, assim, o primeiro disco é realmente, assim, eu imagino, eu nunca tive um filho, mas eu imagino que é como ter um primeiro filho, sabe?
Uh-huh.
O segundo é bem diferente, né? Quem...
você já planeja mais, né?
Planeja mais, já sabe como é que faz algumas coisas.
E esse planejamento tá muito refletido nos arranjos, que são muito ricos, uma sonoridade muito cheia de instrumentos,
sim,
né?
Sim, teve muita participação, teve Alexandre Andrés na flauta, o Tamietti no... violoncelo, Rafa Martini. Foi um timaço, assim, que veio com a gente. Então, teve trompete. Nossa senhora.
Vocês não economizaram nos instrumentos. Vamos ouvir o resultado desse timaço reunido?
E Nath Mitri também nos vibrafones.
Vamos lá, o que a gente pode ouvir pra mostrar?
Agora vamos pôr Abordaduras.
Maravilhosa. De quem é a letra?
A letra é do Calvin.
Uhum.
A parte do refrão e no verso da Mariana.
Maravilhosa, vamos ouvir.
Cavaco de sal para desvendar
Nós acabamos de ouvir Bordaduras, da banda Lamparina e a Primavera, um grupo bacanérrimo que a gente mostra aqui. Se você conhece, se você não conhece, está conhecendo agora. Se você conhece, está relembrando os sucessos desse grupo. Eu bato um papo com o Arthur Delamarque, o Cotô, que é vocalista e compositor da banda.
Exatamente.
Né, Cotô? Você falou um pouco desse lado mais performático de vocês, né? Vocês têm um quê meio teatral nos shows. E esse show de vocês do Manda Dizer foi dirigido pelo Marcelo Veronese, que é um multiartista sensacional daqui de Minas, né? O que, que isso agregou pro trabalho de vocês?
Maravilhoso, porque eu cheguei pro Veronese e propus para ele essa ideia dele fazer essa direção para nós, que eu tinha feito umas aulas com ele, que ele tava fazendo uma preparação para artistas e tal, com foco no teatro. Eu gostei muito. E aí falei, gente, nós temos que chamar o Veronese pra dirigir nesse show. Aí chamei. E aí foi massa, porque foi um processo muito rápido. A gente tinha pouco tempo. A gente tinha, assim, 2 meses pra lançar o disco e muita... A agenda não tava batendo muito. E aí a gente fez encontros com ele. Ele conseguiu uns espaços pra gente ir. A gente foi no Teatro Aterosa, foi na Gruta. Foi um trabalho que abriu nossa cabeça um tanto. E fez tão bem pra banda que até hoje a gente colhe frutos de ter tido esses momentos, né? De atinar pras coisas.
Porque o trabalho de vocês tem muita narrativa, né? Muita historinha, né? Que se reflete, inclusive, num outro clipe que vocês fizeram, que, se não me engano, é Manda Dizer.
Manda Dizer.
Que é super bacana, bem diferente do outro, né? Tem uma coisa meio inocente,
Sim. Assim,
super colorida.
A Lamparina, até o final de 2018, foi uma banda muito diferente do início de 2019. Então, a gente abraçava uma ideia mais psicodélica, assim.
Bem psicodélica aquele clipe.
Às vezes introspectiva, assim. E agora a gente comunica mais, assim. Acho que tem a ver até com esse processo que a gente passou com o Veronese também, de ter entendido de um outro jeito as coisas. E agora a gente se preocupa mais, assim, na comunicação com o povo, de falar mesmo e fazer as pessoas...
Uma comunicação mais direta.
Mais direta, exatamente. De fazer a pessoa viver aquela experiência com a gente no show.
Isso se reflete nas letras? O que, que vocês buscam de inspiração?
Um Manda Dizer, as letras eram muito sobre questões pessoais, às vezes, colocar pra fora, né? As angústias e as coisas que a gente sente. Aí, a partir desse ano, a gente mudou um pouco, assim, a questão das letras. Agora, a gente tem falado mais... Por exemplo, a gente tem colocado um toque de humor nas letras, sabe? Tentando fazer alguma crítica, alguma coisa nesse sentido. E com uma pegada menos introspectiva, sabe?
Sim.
Mais... extrovertida. Mas tem uma coisa que a gente sempre preza na banda, é que de criar identificação com a letra. De pensar que se a pessoa que tá escutando, dela criar uma identificação com aquilo que a gente tá falando, sabe?
Vamos ouvir uma que expressa isso? Essa ponte que vocês tentaram fazer com o público?
O Convite, com certeza, no Manda Dizer, acho que é uma música que mais acontece identificação de todas.
O público adorou.
Adorou.
Vamos lá, então tem que tocar na Rádio Assembleia.
Seus cabelos, eu ainda dou um nó quando vou te procurar. É que o forró deixa a gente assim, me vê batendo pé quando tá perto de mim. Mas e se não lembrar do meu cheiro? Vai bater um desespero de não poder me cheirar. E se eu contar mais um segredo, cê vai ver que eu tinha medo de te convidar pra dançar no meu baião, pra dançar no meu baião, pra dançar no meu baião, pra dançar no meu baião. Que hoje eu me perco nos seus cabelos, eu ainda dou um nó quando vou te procurar. De mim, mas e se não lembrar do meu cheiro? vai ver que eu tinha medo de te convidar pra dançar no meu baião. Pra dançar no meu baião. Pra dançar no meu baião. Pra dançar no meu baião.
A gente acabou de ouvir a música Convite, da banda Lamparina e a Primavera. Quem bate um papo sobre esse trabalho super legal com a gente é o Arthur Delamarque, o Cotô. Arthur, esse Convite é um forrozinho, né? Você falou que caiu no gosto do público. Vocês têm trabalhado esses ritmos, assim, que tem pegado, né?
Nossa, forró é gosto geral, né?
Uhum.
Qualquer canto.
É receita certa, né?
Não tem erro, não.
E como é que é o trabalho de vocês nos shows? Porque a gente falou um pouco dessa direção do Veronese, você falou que mudou muito a percepção de vocês, né? Como é que é Lamparina e Primavera nos shows?
Sim,
no palco.
A gente percebeu à medida do que o tempo foi passando, a gente entendeu que no nosso show as pessoas gostavam mais das músicas que tinha aquele balancê, aquele negócio que
dava pra dançar.
Sabe, que dava pra dançar, e aí virou uma chave na gente, e agora a gente constrói o show bem pra cima, sabe?
Uhum.
Tipo, tem os momentos que plateia faz roda, que abre, que pula, que sua. Então, sai todo mundo bem suado, cansado do nosso show. Assim, uma loucura.
E se diverte, porque vocês são muito divertidos
demais,
no palco também, né? Vocês têm essa coisa do humor, né?
Tem, sorriso no rosto o tempo inteiro. Faz parte do figurino.
Uhum. Quais são os projetos futuros? Agora eu vi que vocês não param de lançar single, né?
Não pode parar, não. Agora a gente tá numa ideia, que era a mesma que a gente já tinha antes, só que agora a gente tá mais focado nisso de um jeito mais estruturado, de defender a cultura brasileira, conhecer a cultura brasileira. E como, aí a gente tá preocupado como que a gente vai passar essa mensagem, né? Como é que isso vai chegar no ouvido das pessoas e elas vão conseguir entender. Que não seja... Porque às vezes a gente acha que a gente tá passando uma mensagem, mas não tá conseguindo passar de fato, né?
Uhum.
Comunicar é uma tarefa difícil, né? Então agora nossos projetos vão ser bem baseados, assim, esteticamente no folclore brasileiro, nas coisas do Brasil.
Que bacana.
E numa música que consiga comunicar com mais gente, sabe? Que seja uma mensagem mais direta.
Mergulhando nos nossos ritmos.
Mergulhando nos nossos ritmos, com influências do pop, que a gente acha que é totalmente necessário pra cultura musical mesmo, sabe? E com as mesmas características que a gente tem, que é de ter refrão, de da música ser estruturada, né? Uma estrutura de canção, que é bem nosso, mineiro.
Os mas coros, né? Vocês exploram muito, né? Com os vocais.
Exatamente. Abrir voz. E com essa questão brasileira mesmo, de ter uma canção. E agora a gente tá entrando muito no eletrônico também. Colocando sintetizadores.
Qual que é o barato de fazer essa ponte entre o eletrônico
nossa,
e os
nossa, o eletrônico é um mundo, assim, que eu
orgânicos.
Descobri há pouco tempo. E pra mim foi um universo novo, abriu minha mente. Eu
vai pra outro patamar
pra
a
todo
música,
mundo,
né?
Sim, a gente às vezes, principalmente quem é muito do violão, de tocar uma música, gosta de tocar no quarto, às vezes tem um preconceito com o eletrônico, igual eu já tive um dia, falei, ah, não, música eletrônica, o negócio tá ali, pronto, você dá. Não é não, gente, é uma loucura.
Dá pra fazer tanta coisa,
nossa,
né?
Nossa, é um universo, assim,
não tem fim, infinito, uhum. E milhões de possibilidades.
Bacana. Já que a gente tá falando de tanta novidade, vamos de mais uma novidade, que é a Canseira, né?
Com
que
certeza.
É outro single de 2019. Qual que é a história dessa?
Essa aí é até um toque de humor forte, assim, né?
Uhum.
A letra, assim, já é bem autoexplicativa mesmo. É você me dá canseira pra perder de vista. É muita canseira mesmo, porque as pessoas mais chatas estão por perto, que a gente gosta, mas assim, né? Dois dias do
lado. Uma ode aos malas.
Amei.
Vamos lá.
Só não vale judiar de mim. Só não vale judiar de mim. Quero um mar de poeira.
A gente acabou de ouvir Canseira, do grupo Lamparina e a Primavera, que a gente ouviu aqui em mais uma edição do Músicos de Minas. Eu bati um papo com o Arthur Delamarque. Arthur, essa e todas as outras músicas do Lamparina estão no Spotify, vocês estão em todos os aplicativos. Como é que a gente acompanha vocês?
Todas as plataformas de streaming, YouTube.
Seus clipes estão no YouTube.
Clipes no YouTube, as músicas estão no YouTube, Spotify, Deezer.
Pra acompanhar a agenda de shows de vocês, Instagram?
Pode entrar no Instagram, @lamparinaeaprimavera.
Todas as redes sociais são Lamparina e a Primavera, barra que Lamparina.
São agitadíssimas as redes sociais de vocês. Tem acompanhado lá. Vocês viajam muito, né?
É, tem, a agenda tá cada vez maior, graças a Deus, né?
Maravilha. Vida longa, Lamparina e Opa. Primavera. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Músicos de Minas, Arthur.
Eu que agradeço.
Eu conversei com Arthur Delamarque, da banda Lamparina e a Primavera, que tá fazendo o maior sucesso. Se você gostou de conhecer ou relembrar o trabalho deles, compartilhe com seus amigos essa e outras edições do Músicos de Minas, com artistas super talentosos que fazem trabalho autoral aqui no estado, novatos e veteranos. Tá tudo na nossa página, lmg.gov.br/rádio. Com trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, eu sou Graziele Mendes e te encontro na próxima edição.
Você acabou de ouvir mais uma edição de Músicos de Minas. Rádio Assembleia, fácil conectar, boa de ouvir. Um serviço da Assembleia Legislativa de Minas. Poder e voz do cidadão.